estava me dando testemunho do modus operandi dos sócios, um desses grandes bancos de investimento brasileiros. O tipo de vida que eles levam, eles são muito, 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 muito ricos. Então, é mais ou menos o seguinte, eles acordam, acho que 4:30, 5 horas da manhã, porque acompanham o mercado, não sei de que país da Ásia ou da Europa, e começa a vida de manhã, e vai, e vai, e vai, almoço de negócio, o sujeito não para, vai parar de trabalhar não sei que horas da noite, acho que dorme 4 a 5 horas por noite, e uma vez por ano tira uma semana de férias, entre aspas, porque ele faz essa viagem para prospectar novos negócios. E, em síntese, não tem vida própria. A palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina o seguinte: Senhor Deus, manda nós lançarmos sobre Ele todas as nossas ansiedades, que Ele cuidará de vós. O que, que esses homens desse banco de investimento estão buscando? Dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Consequentemente, poder. E assim vai. Ontem eu estava no Rio de Janeiro, fui num restaurante lá no centro da cidade, e chegou um advogado famoso no Brasil, mas não sério. Circulou pelas mesas, um restaurante cheio de fleuma, tudo segurou pelas mesas, cumprimentando muita gente e tal. E eu me lembro de assistir uma palestra desse sujeito, que ele me solta a seguinte piada no meio da palestra, que o lugar que eles estavam era parecido com um lugar que o pessoal da Igreja Universal frequenta quando sai de um culto. E ele arrancou risadas da plateia. Estamos falando aí de soberba. Muito bem. Onde se encaixa na ministração? Vamos no livro de Isaías, no versículo 28. No capítulo 28, melhor dizendo. Um versículo só. Amém? Capítulo 28, o versículo é 26. E diz a palavra de Deus: pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Amém? Muito bem. O que, que significa a instrução de Deus nesse contexto que está sendo dito? A palavra de Deus diz em Eclesiastes, vocês não precisam abrir que eu leio para vocês. A palavra de Deus diz em Eclesiastes no seguinte. No capítulo 5, versículo 18: eis o que eu vi, boa coisa, boa e bela coisa é comer, beber e gozar, cada um de todo o seu trabalho. E neste mesmo capítulo, no versículo 9, diz: o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. O Senhor Deus, na misericórdia dele, na bondade, na grandeza dele, estabeleceu o mundo de uma forma que todos pudessem usufruir, de uma maneira que poderia se sair melhor quem experimentasse tudo isso dentro do contexto de Deus. E o contexto de Deus é comer, beber e se alegrar. Nada mais, nada menos do que isso. Ah, então não preciso trabalhar, então posso ficar de braços cruzados. Não, não. A essência do ensinamento do Espírito Santo é justamente o contrário. Você deve trabalhar, você deve buscar, e dentro da porção que Deus preparou para ti, você deve se posicionar para que você experimente isso, mas de uma maneira simples, singela, instruída pelo Espírito Santo, com a capacitação dada por Ele, inclusive Ele menciona em Êxodo 31, versículo 3. Amém? O que acontece é que muitos ultrapassam esse limiar. Muitos ultrapassam esse limite. E aí, voltando ao início da ministração, o exemplo que foi dado. Em consonância com a palavra de Deus, em Eclesiastes 7, versículo 12, a sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. O que o Senhor Deus quer não é que nós venhamos a correr atrás do sucesso, do poder e do status. O que o Senhor quer é que nós entendamos que a porção que Ele tem para nós é a porção que vai nos trazer paz, gozo e alegria, que é justamente o reino de Deus dentro de nós. A partir do momento que nós experimentamos essas três sensações, nós temos a plenitude de Deus e também, como diz a palavra dEle, como Ele fala aos nossos corações, nós temos condições de ouvir e entender o que o Espírito Santo de Deus quer de nós. É uma equação simples, mas é uma equação que, pela nossa própria ganância e natureza humana, Muitas vezes nós atravessamos, ultrapassamos e não deixamos as coisas acontecer. Amém? Vamos ao Evangelho de Lucas. No capítulo 10, no versículo 38. A passagem é muito conhecida, mas o contexto hoje é diferente. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Enquanto uma buscava o entendimento espiritual, a outra se agoniava com os afazeres terrenos. Nenhuma das duas estava errada, mas naquele momento, quem estava agindo da forma mais inteligente, mais sábia, era quem estava buscando as coisas espirituais. A outra não estava. Porque naquele momento elas estavam sendo instruídas. Naquele momento, Deus estava usando de uma situação para capacitá-las a viver a plenitude do Espírito, a viver em Deus, a viver em plenitude de Cristo Jesus. Enquanto o coração de uma estava aberto, o coração de outra está fechado. Quantas vezes estamos na igreja, olhando para o teto, olhando para a parede, olhando para a luz? É nossa condição humana. A carne milita contra o Espírito. E nós temos que ultrapassar essa barreira para que, pelo menos neste momento, quando Deus quer falar conosco, nós possamos nos ser capacitados e ser revestidos. O que significa isso? Significa que nós vamos ficar xaropes? Não. Significa que nós vamos ficar bobos? Não. Significa que nós vamos ter a condição de experimentar o melhor da vida. Porque o melhor da vida começa com paz. O melhor da vida começa com alegria. E o melhor da vida começa com se regozijar no Espírito. O melhor da vida não começa com uma Mercedes. O melhor da vida não começa com uma viagem de primeira classe. O melhor da vida não começa com frescura. Aliás, nem se termina dessa forma. O melhor da vida é ser preenchido cada vez mais pela presença de Deus dentro de nós. Pelo poder de Deus dentro de nós. Sem nenhuma hipocrisia. E o Espírito Santo de Deus, ele quer que nós tenhamos a capacidade de entender esse ensinamento para que nós possamos absorvê-lo. O Senhor Deus tem um propósito para cada um de nós, tem uma porção para cada um de nós. Não significa que ninguém possa ser milionário, e muito pelo contrário, há grandes servos de Deus, muito com uma fartura financeira monstruosa, que não precisaram nem se preocupar com nada. Mas o propósito de Deus, dando dinheiro para essas pessoas, dando condições para essa pessoa, é para a utilização no contexto dele, no reino, no corpo. Seja ajudando financeiramente, seja proporcionando empregos, seja ajudando na obra diretamente. É para isso que ele faz. Não é para que essa pessoa fique enfiada num casulo e vivendo a vida de uma maneira egoísta e de uma maneira soberba. O Espírito Santo de Deus, ele quer dizer exatamente isso para a igreja nessa noite. Eu quero que vocês entendam o que significa viver pelo Espírito. Eu os instruo, eu os capacito, eu mostro a direção, eu dou a direção. E no momento certo, eu escancaro as portas. Como ele foi com o Sírio em Isaías 43. Ele abre as portas de ferro e quebra as correntes de bronze. Porque muitas vezes, aquilo que nós achamos que Deus tem para nós é absolutamente impossível de ser transposto pela nossa própria condição humana, mas para Deus não é. E a partir do momento que nós permitimos essa instrução de Deus, nós vamos conseguir descansar, como está escrito no livro de Isaías 30. A nossa força está em repousar. Repousar não é ficar de braço cruzado dentro do quarto esperando a vida passar. Repousar é fazer aquilo que nós temos que fazer, porque o resto Deus fará. Mas a partir do momento que nós fazemos aquilo que nós temos que fazer dirigidos pelo Espírito, instruídos pelo Espírito, nós estamos nada mais, nada menos do que acertando o alvo. E acertando o alvo, nós comeremos do melhor dessa terra, nós teremos a plenitude do Espírito. É tão simples. Tão simples. Mas muitas vezes os sofismas do diabo na nossa mente fazem com que isso fique complicado. Ah, eu nunca vou ser feliz dessa forma porque eu não nasci assim, eu não fui criado assim, então eu não posso viver assim. O modus operandi de Deus é absolutamente diferente de tudo que a gente consegue pensar ou racionalizar. Mas dá tudo certo. É que nem montanha-russa. Vai, mas chega no final. Dá tudo certo. E vai dar mais ainda se nós permitirmos que ele opere do jeitinho que ele quer. Para que nós não venhamos a passar lutas desnecessárias. Que não aquelas que o Espírito Santo de Deus nos coloca para nos moldar. Mas outras que nós passamos por opção própria. Porque nós, ou porque nós transigimos, não transigimos com a vontade de Deus, ou porque nós ultrapassamos a vontade de Deus, ou porque nós não permitimos que Deus operasse, não na nossa vida, mas em nossos corações. Porque tem gente que o Espírito Santo está operando na vida deles há 20, 30 anos e estão parados. A vida não anda, continuam tristes, continuam deprimidos. Você vê isso muito dentro das igrejas. O fato de se entrar numa igreja não significa dizer que sua vida vai mudar no automático ou por religiosidade. Significa que a partir do momento que você vai abrir o teu coração para ouvir a palavra de Deus, você pode ter certeza que Deus vai mudar o teu coração. Não tem outra forma. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que, que Deus quer de nós? Essa maleabilidade, essa flexibilidade, para que nós possamos ser instruídos. Deus não vai aparecer na porta e falar, fulano faz assim, fulano faz assado. Ele fala no nosso coração. Porque ele traz a certeza da vitória. Ele traz paz, ele traz segurança, ele traz alegria. E nós sabemos que estamos sendo conduzidos por uma pessoa, um ente, ou seja lá o que vocês quiserem chamar, que nos quer bem. Em momento algum ele quer o nosso mal. Mesmo quando as adversidades são enormes, mesmo quando as ondas são praticamente intransponíveis, tudo isso tem um propósito. Esse propósito é nos preparar e nos moldar para que nós possamos caminhar e chegar à vida eterna. E chegar à vida eterna cheio da presença de Deus. Marchando, ultrapassando as barreiras, os grilhões, as lutas, as tempestades e as dificuldades. Não porque nós temos capacidade, porque nesse momento Ele nos conduz. Essa é a instrução que Deus quer para nós. Cada um de nós tem um propósito no reino. A palavra de Deus nos diz em Coríntios que cada um é um membro do corpo. E o corpo tem que interagir como um todo. A palavra de Deus nos diz que a sabedoria vem do alto. E nos manda buscar essa sabedoria. E essa sabedoria não tem nada a ver com a sabedoria terrena. O que nós devemos fazer? Abdicar de todo o nosso racional. Isso é uma coisa que eu posso falar de cadeira. Porque quando eu me converti foi terrível para abdicar do racional. Foi muito difícil. Mas Deus me... Enfim. Deus me fez acreditar no modus operandi dele. De uma maneira absolutamente sobrenatural. Nadando contra a maré, indo contra tudo e contra todos. Apostando numa coisa que você não viu o horizonte, mas de repente, você olha, nossa, que vida Deus me deu. Aqui, dentro. Aqui dentro. Com todas as dificuldades e lutas, mas aqui dentro. E isso que Deus quer para a igreja nessa noite. Ele quer dar essa instrução. Essa instrução que traz paz, traz gozo, traz alegria e permite que, tal qual aqueles banqueiros que estão simplesmente pensando no dinheiro, pensando no poder, pensando no status, nós possamos comer a mesma comida, beber a mesma bebida, não alcoólica, viver da mesma forma, frequentar os mesmos lugares, com uma diferença, com um sorriso daqui até aqui que sai do coração. Esta é a diferença que Deus quer para nós. A partir desse momento, pode-se considerar uma pessoa feliz e cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pelo teu ensinamento. Te agradecemos por tuas misericórdias, pelo teu perdão, pela tua paciência, pelo teu gozo e pela tua graça. Nós te agradecemos porque o Senhor é fiel, é majestoso, é soberano e é poderoso. E eu te peço, Senhor, nos dê a tua instrução, nos capacite, nos ensine e nos mostre. Porque o Senhor é fiel. Pai, que não haja religiosidade no meio do teu povo, que não haja insegurança, que não haja medo, mas que haja certeza da tua presença, da tua plenitude, da tua direção, para que o Senhor possa operar milagres, prodígios, maravilhas e transformar a nossa vida, Pai. no oculto e no profundo da nossa alma. Senhor, toda a raiz de amargura, Pai, coloca por terra. Todo ceticismo, toda incredulidade, toda insegurança, todo pavor, Pai, todo medo, tira, porque o Senhor é Deus. O Senhor é nosso Pai, que nos segura, nos estende a mão, nos protege, nos guarda, e em quem nós confiamos. Senhor, dá sinais para o teu povo. Mostra algo novo, vindo do teu trono, do teu espírito, e opera esses prodígios, Pai, para que todos vejam que somente o Senhor é Deus, o Todo-Poderoso e o Santo de Israel. Pai, nós te louvamos, agradecemos, eu profetizo um resto de semana de bênção e de vitória para o teu povo. Que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja. E no nome de Jesus dê a todos a vitória, para a honra e glória do teu poder. Amém.